Eco Talks.
Piririm, 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 alguém ligou pra mim, estamos de volta com mais um Tricotox, eu sou o Thiago Queiroz, muito animado, tomei muito café, sim, tomei Red Bull também, tomei, mas é isso aí pra gente gravar, é sempre com muita alegria e energia lá em cima.
Aqui é Victor Urives e eu não tô sendo pago com cafezinho pra ficar acordado até essa hora da noite pra gravar tricô, eu quero meu pagamento, hein? Tá rolando juros.
Aqui é Bruno Vilas Boas e eu tô, admito que totalmente trabalhado na prensa francesa de tanto café que eu tomei pra aguentar aqui até essa hora, mas tô feliz.
Muito bom, é isso que importa.
Inclusive, esse que é o tema.
Qual que é o tema, então?
O tema não é o Bruno... A vida de Bruno? Não, não vai ser
não. Não sei.
A vida de Bruno?
Então tá bom, vai ser esse o tema.
Não, no Tricotox?
Meu Deus, que derrota.
No tricô de e-mail. Na leitura de e-mail,
assim,
não ia
caso
ser
você
isso?
Não tenha percebido ainda que esse é o... Ah, tá. Foi esse mesmo. Então tá bom. Então é isso aí, gente. Esse aqui é o episódio do Tricotox que a gente vai ouvir sobre uma das maiores aventuras que o Bruno se envolveu. Espero que não envolva novamente fantasmas e seres de outras dimensões. Mas vai lá, Bruno. Conta aí as novidades da vida.
Então, a grande novidade é que eu, Vitor, meu marido, não, o Urives, e nosso filhote decidimos... fazer uma mudança internacional no meio de uma pandemia. Cometemos essa loucura absurda. Na verdade, a gente já tinha pensado nisso há um ano e meio atrás. E foi tudo sendo adiado, né, por causa de outras etapas. E a pandemia veio, né, para engrabar nossas vidas. Mas como a nossa decisão era vir para o Reino Unido, a gente tinha um prazo final absurdo nos enlouquecendo, que era o Brexit, né? Porque o Reino Unido, ele sai da União Europeia. E o que facilitou, possibilitou a nossa vinda para cá é que o Vitor, meu marido, tem a cidadania portuguesa. Então, até 30 de dezembro desse ano, os cidadãos portugueses e de outros países da Europa em geral podem entrar aqui e seus dependentes, né, com a maior facilidade do mundo, entre algumas aspas, obviamente, e a gente pode entrar como dependente. Então entramos, e aí não tinha mais como fazer. Eu tinha um curso, na verdade, aqui, mas esse curso já estava online mesmo, né, por causa da pandemia, mas aí decidimos fazer essa mudança absurda no meio de uma pandemia e enfrentamos um lockdown, um self-isolation, porque aqui você pode estar com o exame do IgG negativa, que você precisa fazer uma quarentena de 14 dias depois que você chega. Então a gente saiu do Brasil, chegou aqui e teve que se trancafiar por 14 dias.
Gente do céu.
E isso explica sumiços dele
no
tricô.
Gente do céu. Nem teve tanto sumiço assim, pra falar a verdade, né?
É uma forma, essa adaptação do fuso, porque assim, o sol foi o primeiro a ligar o fuso na maior tranquilidade do mundo. Então ele começou a acordar às 7 horas da manhã, 6 e meia, o que era 4 horas da manhã na minha cabeça. Então Ixi. Isso foi muito punk no início. No primeiro dia ele regulou, assim, ele no voo ele ficou confuso, né? E que inclusive, cara, assim, eu me preparei psicologicamente para assim, pro caos dentro do avião, né? Assim, me preparei pra, tipo, ele dar todos os defeitos do...
Ah, sim, sim.
Foi a coisa mais tranquila do mundo, assim. Tinha massinha, eu carreguei massinha na bolsa. Quebra-cabeça, tudo que tinha direito. E ele foi tão comportado que era, moça virou e falou assim: ah, tem uma criança aqui, nossa, quase que eu não dou o brinde dele. Eu falei: moça, pode mandar o brinde, por favor, porque brinde
é que eu
a
queira.
Gente aceita, a gente quer. Ela: não, porque tem um brinde, porque às vezes a criança dá muito defeito. Eu falei: não, ele é educado e não vai ser punido por isso não, pode mandar o brinde aí, por favor. Mas ele se comportou que nem um lorde, ao mesmo tempo, claro, sono, né, aquela coisa de dormir mal e tudo mais. Mas quando chegou, a gente chegou em Londres, ainda teve que 3 horas e meia de viagem. E aí, quando chegou, passou um tempo, ele regulou, capotou, dormiu. No dia seguinte, na minha cabeça, era 4 horas da manhã e ele tava ligadaço.
Caramba, cara.
Mas foi tranquilo, sabia? Assim, essa experiência de ficar trancafiado dentro de casa não foi muita surpresa, porque a gente já tava vivendo um pouco isso no Brasil. A surpresa, na verdade, foi sair na rua, por exemplo, quando a gente pôde sair e não precisar usar máscara, porque aqui você não precisa usar máscara na rua, só quando você entra no mercado, farmácia ou qualquer estabelecimento. Mas na rua você não precisa. Então dá uma sensação. Primeiro eu falei, não, eu vou ficar neurótico da máscara. Depois, assim, as pessoas começam a te olhar estranho. Então eu comecei a tirar e hoje já não aguento mais usar. Assim, eu entro no estabelecimento, coloco. E é até bom, porque ajuda a aguentar o frio, né? Mas ele estranhou no início. Ele, papai, o coronavírus já acabou, porque as pessoas estão sem máscara. Então o processo foi bem tranquilo. E paralelo a isso, né?
Ter que porque encher. Aí o pessoal aí na rua tá tipo o pessoal do Rio de Janeiro, né? Tá na mesma coisa também. Sim. O pessoal não usa máscara, né? É a mesma coisa. Olha, estranho se você usa máscara. Só que aqui a gente tá na segunda onda.
Que na verdade é a primeira onda ainda que não acabou, né?
Isso. Continua. Tu viu lá o gráfico lá do Quebrando o Tabu, lá que mostrou a fotinha?
Sim.
Gente, que bizarro. Aqui tá não constante.
Né? E aqui...
Tá um eletrocardiograma aqui, na verdade, né?
É, não parou, né? Aqui eles estão com um controle muito legal. Assim, a gente ainda estava dentro da nossa quarentena e eles, aqui no País de Gales, né, onde a gente está especificamente, eles estabeleceram um que eles chamam de firebreak, né, que é tipo um corta-fogo. Eles perceberam que os casos estavam começando a subir e aí eles botaram 2 semanas. Todo mundo, menos as escolas, 2 semanas em casa. É completamente o oposto do Brasil, né, que tipo tudo estava fechado. E as escolas estão começando a abrir, sim, começaram a abrir.
Uhum.
As escolas estão abertas com os protocolos, assim, os pais não podem entrar tanto na escola, se tiver um caso na turma, a turma inteira é isolada, se tiver não sei quantos casos naquela série, o ano inteiro é isolado, é tipo botado em casa de novo, né?
Uhum.
E eles fizeram esse lockdown, esse mini lockdown de 1 semana, de 2 semanas, perdão. E aí agora o Reino Unido entrou de 1 mês. E aí como aqui o País de Gales já tinha feito 2 semanas, não precisou. E assim, tem uma vantagem que é a testagem gratuita da população. Pertinho aqui de casa tem um centro de testagem. Se você sentir o sintoma, você vai lá, eles testam na hora. Assim, aí de fato você consegue controlar com muito mais eficiência, né? Ou como é que tá o contágio. E pra gente era uma tensão a questão da escola, por exemplo, mas também, sim, a gente recebeu uma cartinha, porque a gente chegou e aí passou o período de quarentena, a gente recebeu uma carta em casa, perguntando por que que ele não estava matriculado na escola ainda.
Caraca, que bizarro, gente.
Tipo, o governo identificou, tem uma criança na sua casa e ela não tá na escola. E é muito bizarro, porque a gente entrou, aí você tem que se cadastrar num site da prefeitura. O Vitor colocou, né, os dados dele, colocou que tinha um filho e um marido, e aí passou, nada, pá, aí chegou uma carta, e aqui tudo é carta, né, eu falo que é Hogwarts, vem aí de é bizarro, tudo é carta, aí chegou uma carta dizendo, uma notificação, se você tem uma criança de 4 anos de idade, ele não tá na escola, aí a gente fala, tá bom, aí no mesmo dia a gente, tipo, desesperado, porque tudo é multa, né? A multa, por exemplo, se a gente saísse de casa durante o período do nosso lockdown, podia chegar a 10 mil pounds.
Que isso?
Libras. É 73 mil reais.
Que? Meu.
Nem meu rim.
Respirar aqui.
Não, cara, é bizarro. Aí teve. Logo assim que passou o lockdown, eu saí na rua e fui, uns 2, 3 dias, fui abordado por 3 policiais.
Ai, meu Deus, é meu filho.
Tava fazendo 9 graus. E eu comecei a suar. Tava acabando foto correndo. E eu pensando, gente, eu não tenho nem advogado aqui pra ligar, porque no Brasil a gente tem advogado, né? Pensei, cara, que. E eu comecei a fazer conta na minha cabeça. Eu falei, cara, eu tenho certeza. 6 dias que eu já tinha saído do lockdown já, mas eu tava desesperado, né? E era uma abordagem, 3 policiais abordando pra perguntar se eu me sentia seguro. Era uma avaliação de segurança do bairro.
Puta que pariu.
Que eu falei, moço, eu vim do Brasil.
Me respeita. Eu vim do Rio de Janeiro.
Eu vim do Brasil. Aí ele falou, não, é porque a gente faz esse sistema pra ver, a gente aborda aleatoriamente. Eu falei, abordagem aleatória no Brasil tem outro nome, moço. Eu tava nervoso ali.
Caralho.
Aí pedi meu endereço e tudo mais. E depois chegou uma carta dizendo da minha avaliação. É tudo carta. Aí a gente foi fazer o sistema de matrícula do Sol. Foi bem tranquilo também, bizarro, assim. Fora da pandemia, você pode visitar quantas escolas públicas você quiser para escolher 3 melhores que atendem. Porque apesar dessas escolas serem públicas, elas têm autonomia de gestão. Então, de escolha, de filosofia, de como é que o prédio se organiza. Então, você pode visitar. Como não está podendo por causa da pandemia, eles estão fazendo umas visitas guiadas online. Um sistema online de visitar a escola. E aí a gente escolheu 3 escolas, inscreveu no site. Uma semana depois chegou a indicação de uma escola pra gente colocar ele. E aí a diretora ligou pra gente, a professora ligou pra gente.
Caraca.
Pra fazer toda a acolhida. Ela tem experiência em acolher crianças que não falam inglês, né? Porque o Sol fala meia dúzia de palavras, né? Mas foi muito tranquilo e, assim, o cagaço era nosso. A gente fez, preparou ele o máximo possível, né? Com afeto. Segundo dia, ele não tava nem olhando mais pra trás. Eu acho que ele tava realmente desesperado de ver outras crianças e talvez de não nos ver mais 24 horas por dia. Que ele só foi, assim, tipo, tranquilão. Então, e tá curtindo muito, assim. É muito surpreendente. Não só a questão de pegar o inglês, como essa estrutura da escola. É aquele padrão, assim, que a diretora recebe na porta da escola. Ela abre o portão e fecha.
Caramba. Gente, que bizarro.
E na hora da saída, ela abre o portão pra todo mundo entrar. E dá bom dia, dá boa tarde. E reclama se chega atrasado. E chega atrasado é assim. 8h50 começa a aula. 8h45 a professora entra com os alunos. Então, se você chega 8h45, ela é, tipo... Tá atrasadinho, querido.
Na verdade,
não é legal.
É 8h43 já chegada e 8h47 começa a aula, que é tudo quebrado.
Cara, é bizarro. Assim, a gente mandou eu fiz um muffin, ele pediu um muffin de banana. Aí eu fiz um muffin de banana em casa, tipo banana aveia integral, bonitinho, mandei. Recebemos uma cartinha.
Que isso?
Identificamos a presença de um bolo no lanche do seu filho. E essa escola pratica o lanche saudável, então não mande bolo. Aí eu devolvi falando,
que
claro,
maneiro.
Concordo plenamente, mas só pra informar que não era um bolo. Porque assim, ficou marronzinho, né? Então ela deve ter achado que era um bolo de chocolate. Aí eu fui explicar, mandei a receita e como, né, bom professor que sou, mandei, tipo, 3 muffins de presente pra ela falar, tipo, doce não era de chocolate. Cara, é bizarro essa coisa.
Mas foi
do
liberado,
lanche.
Então o teu muffin foi liberado depois disso?
Então, eu não mandei mais. Ela agradeceu e falou. Eu falei que concordava, falei que no Brasil a nossa lancheira saudável era. Nós éramos os ETs. Expliquei de uma forma carinhosa. Falei, olha, eu fico muito feliz do lanche saudável. A gente estava acostumado a mandar lanche saudável para ele no Brasil e ele ser, tipo, a criança diferentona. E aqui existe uma política, né, de fato as lancheiras serem saudáveis. Então bolo, doce, tipo, impraticável. Chocolate, tipo, em hipótese alguma. Então eles têm, eu achei bem legal, na verdade, né? E o número de crianças vegetarianas, que é bizarro. Tipo, quando tem alimentação na escola, tem uma ou duas opções vegetarianas. E pro Solzinho isso era uma coisa que incomodava, porque ele é, né, vegetariano. Então ele sempre falava, ah, mas todo mundo come carne. Poxa, por que eles comem carne? E aqui ele já chegou falando, tem um amigo tal que a professora também falou que é vegetarian. Então tá todo feliz. Mas tá sendo punk, né? Porque assim, cara, a gente fica tentando estar no controle o tempo inteiro. Fico pensando sempre isso, né? Como que a gente tenta não pensar dessa forma... Mas quando a gente falou, cara, a gente vê, ele vai entrar numa escola, numa sala de aula, onde ele não entende a professora, onde ele tá ali. E esse processo é dele, eu não tô lá pra controlar. Assim, essa vida pertence a esse espaço, é um espaço dele. Eu posso ajudar, dar todas as bases, mas eu não tô no controle disso. E eu tenho que confiar que ele vai dar conta. Essa parte é difícil, né? É bonito na teoria. É,
pois é, né? Já é difícil aqui no Brasil, na língua mãe, né, cara? E aí eu fico imaginando lá fora. Quando você contou a primeira vez pra mim, um tempo atrás, eu falei assim, caramba, que bom. Mas eu fico meio assim, com cagaça. Você deve ter ficado também, né? Porque assim, é uma mudança completa. Você tá construindo tudo do zero de novo, vocês aí, né? Então, ainda mais com uma criança pequena, cara. Deve ser muito louco.
E eu tive uma conversa até com a Nanda Perim, da Psimama, né? Porque a gente escuta muitas pessoas falarem assim, não, fica tranquilo, porque para criança é super tranquilo, é super rápido. O aprendizado do inglês, o jeito que ela vai se relacionar. E aí eu comecei a refletir sobre essa fala e falei, ô Nanda, tem uma coisa nessa fala que me incomoda muito, que ela me parece ser aquela mesma fala... De assim, vacina nem dói na criança. Fura a orelha, nem dói. Falei, cara, eu sei que assim, é uma ciência por trás disso. Eu sei que a criança aprende o inglês muito mais rápido que a gente, né? Porque tem outra construção ali e tudo mais. Mas assim, é muito fácil falar que não é sofrido pra ele, porque na verdade a gente vive uma cultura de uma sociedade que deslegitima os sentimentos das crianças. E assim, os adultos não estão vendo essa realidade lá na escola. Então ele tá lá, né, tipo, se estrepando. E eu falo que foi fácil, porque de fato, muito mais rápido que um adulto, ele começa a falar inglês. Aí, assim, foi bem legal, porque eu fui, inclusive, com amigos minhas, professoras de inglês, e elas falaram, Bruno, claro que tem um sofrimento. É óbvio que na idade do Sol, tem 4 anos, quando ele tá olhando pra cara da professora e ele não tá entendendo o que ela tá falando, ele consegue se distrair com mais facilidade, e ao mesmo tempo que ele tá distraído, ele tá absorvendo alguma coisa. Uma criança mais velha, de 8, 9 anos, ela já vai ter uma capacidade de, tipo, ficar tensa com aquilo. Tipo, caraca, eu não tô entendendo nada, É igual a gente, adulto, né? Você tá num lugar e não tá entendendo, se aquilo tá te estressando. É só que ela falou, mas ao mesmo tempo, pô, é lógico que ele vai sentir. E ele uma vez falou, a gente tava voltando na rua e ele perguntou alguma coisa. Aí eu respondi pra ele uma palavra em inglês, um animal lá. E aí eu falei, ah, filho, mas... Aí comecei a ensinar pra ele como perguntar à professora. How do I say this in English? Aí ele falou, ah, mas eu não sei se ela vai saber. Eu falei, claro que sua professora sabe. Ele falou, não, papai, ela não sabe não. Acho que ela não sabe nada. Eu falei, que isso, Sol? Como é que você falou isso, filho? A professora sabe sim. Tudo que eu falo com ela, ela fala, I don't know. Eu falei, não, filho, mas é porque ela não tá entendendo o que você tá falando. Aí assim... Tipo, ele tá pegando as coisas muito rápido. Mas é... E ela veio falar isso comigo. Ela falou assim, olha, Bruno, o Sol é uma criança que é muito comunicativa. E eu percebo que pra ele é muito sofrido não estar conseguindo se relacionar comigo. Uhum. Então ela tá fazendo também o esforço lá dela, bonitinho. Mas ele também fala assim, eu pergunto, né? Ah, como é que tá na escola? E ele fala, ah, Mrs. Simmons me adora. Ela gosta muito de mim. Aí eu falei, pô, que show. Bonitinho. Show, né? Se ele tá sentindo, se ele tá sentindo. Aconteceu até a treta, né? Porque óbvio que aconteceu uma treta. Fui lá buscar meu filho na escola, ela veio falar assim, ah, então, Bruno. Eu falei, putz, quando a professora segura o teu filho, porque lá eles têm lá uma lógica de autonomia gigantesca, assim. Você não pode entrar pra entregar, não só por causa do coronavírus, como por causa da autonomia mesmo. Você deixa a criança até um ponto, ela tem que ir sozinha. A não ser que ela sofra, óbvio, você pode ajudar. Aí ele foi, na saída a mesma coisa. Aí eu senti que ela deu uma segurada nele e falei, pronto. Aí ela falou, olha, eles começaram a brincar com o puppet, né, lá com os bichinhos, ele e um coleguinha. E aí, de brincar com o fantoche fofinho, virou uma luva de boxe. Os fantoches. E aí o menino deu um soquinho na perna dele e ele devolveu o soquinho no amigo. Só que isso terminou com um amigo chorando. Aí eu fiz aquela cara de, tipo, aquela cara de pai merda, né, que tipo... Porque aquela hora que você não sabe se você quer que seu filho tenha apanhado na história ou que seu filho tenha batido, você fica naquela desgraça, né? Aí eu, ah, claro. E aí ela foi muito fofa, ela falou assim, olha, eu quero que você converse com ele. Eu falei, não, eu vou conversar com ele porque a gente trabalha muito essa ideia dele falar a verdade em casa. Aí ela falou, não, ele falou a verdade, porque eu botei no Google Tradutor. Você bateu no seu coleguinha... E tentei ler pra ele o que eu li no Google Tradutor em português. E olha, ele me respondeu, tipo, sim. Então ela falou, isso foi muito bonito, porque ele foi honesto. Só que ela falou, mas eu vi a cena. Só que ele tentou me explicar e eu não entendi em português. Então assim, pergunta pra ele e tenta acolher. E aí, obviamente, que eu falei, sozinha aconteceu alguma coisa na escola hoje? Nada. Não, filho, mas assim, alguma coisa em especial... Nada. Aí foi o caminho inteiro falando nada e a gente tentando abordar, só que eu não quis falar assim. Sol, a sua professora me contou isso. Por quê? Porque ele tá construindo uma relação com a mulher. E eu fiquei pensando, cara, se eu viro pra cara dele e digo que essa mulher foi uma fofoqueira e que contou pra mim isso, pode brecar essa relação. Então eu fui tentando fazer todos os caminhos. Aí tinha uma hora que eu falei, então, filho, na sua escola tem enfermeira, tem uma médica? Porque tinha um amiguinho seu lá, um coleguinha seu na saída, que ele tava chorando. Eu vi ele falando com o pai que que alguém tinha batido nele. Aí ele regalou um olhão e falou, ah, papai, fui eu. Aí ele explicou, ah, ele me deu um soco nele. Aí a gente conversou, né, toda essa ideia do cenário. Mas assim, ela se surpreendeu, porque aí eu falei pra ela, olha, ele contou, mas eu não falei pra ele que você me contou, porque a gente prezou pela relação de vocês. E aí ela ficou toda feliz, ela falou, nossa, mas que legal. Eu falei, porque pra mim o mais importante é que ele estabeleça esse vínculo, né? E não botar a professora como essa, assim, como essa espiã
X9.
Porque, cara,
I don't want you to be the X9, my friend.
Ô, Queiroz, para com essa porra aí de inglesinho, tu não merece não, tá? Sabe quem merece agora essa porra de inglesinho? É eu e Berto. Tu e Bruno, não pode fazer esse inglês. Não, não.
Ai, ai, ai. Ai, muito bom. Mas olha, eu fico muito, muito alegre, muito esperançoso que esteja dando tudo bem por aí também. Eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer mais Tricol Talks aqui de updates na... Como é que é? No País de Gales. Wales, não é isso?
Wales.
Eu já tô alucinado pra querer saber o solzinho se relacionando. E o solzinho falando inglês. Eu quero...
Isso vai ser
muito
louco.
Inclusive, pra saber o tempo que ele vai demorar pra conseguir se relacionar já. Adianta aí dar um FF.
Manda ele mandar um áudio de zap em inglês pra gente.
Não, hoje eu fiz stories no Instagram, muito engraçado, que eu perguntei, filho, qual vai ser o livro de hoje? Ele, o livro da Fox. Tipo, eu falei, caraca, tipo, bizarro. Ontem a gente tava marcando de fazer, coletar a biometria dele pra gente fazer o cartão daqui. Foi bizarro, porque eu tava conversando com o Vitor, mandando mensagem pra professora, porque a gente tem um sistema aqui de comunicação direto com a escola. Aí eu fui mandando mensagem, né? E falando com o Vitor, né? Vitor, ó, tô aqui escrevendo pra professora, vê se ficou legal. Ah, tomorrow, sozinho, is not going to school, tananã. Aí ele na hora falou, por quê? Eu falei, por que o quê, ele? Por que que eu não vou na escola? Eu falei, caraca, ele entendeu. Caraca, tipo, é bizarro, de fato é bizarro. De fato é bizarro, por exemplo, a pronúncia, né? Tipo, o garoto escuta a palavra uma vez e ele já consegue...
Perfeito,
reproduzir,
né?
Aquilo, eu fico tipo, oi? Quê? E aqui, ele não aprende só inglês, né? Ele aprende inglês e o galês.
Olha!
Então, outro dia a gente tava na rua, ele apontou pro céu e falou nuvem em galês. Ele falou uma palavra esquisita, né? Eu falei, não, filho, ó, the clouds. Eu comecei a falar, ele, não, papai, é isso.
Daqui a pouco ele tá ensinando.
Cara, que bizarro. Aí a gente foi olhar no aplicativo, tinha tido. Ah, hoje aprendemos céu, nuvem, nananã, em Welsh. Que é o galês.
Caraca.
Ups, caraca, daqui a pouco esse menino vai... Imagina a adolescência em Welsh.
Xingando você em Welsh. Muito bom. Bom, eu acho que a gente pode ir encerrando o nosso Talks por aqui. A gente tá ansioso para saber novas novidades aí, como vai ser esse desenvolvimento do Solzinho. E de vocês aí também, novas aventuras. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de ouvir a gente, apoiar a gente, mandar a gente por aí piramidar, porque é isso que ajuda a gente a crescer, tá bom?
Calma aí.
Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Calma aí, olha agora.
Oi?
Só pra deixar claro que agora é 1 da manhã lá no país que fala o Welsh. Então, ó, eu acho, se eu fosse vocês, apoiava mais. Que quem tá fazendo isso 1 da manhã no país do Welsh merece um pouquinho mais. Beijo e boa semana.
É verdade.
Que no Brasil são 10, né? Também tá tarde, né? Pra quem acordou.
Também.
Que hora você acordou, Thiago?
É 6 horas,
Thiago,
né?
Não dorme?
E Vitor?
Não, eu tenho acordado tarde. Eu tô acordando aqui, 7h30.
Olha, eu já falei. Nós precisamos de um patrocínio de café, gente.
Precisa.
Porra, precisa. Perfeito,
cara,
né?
Isso é fundamental.
Eu ia falar todo dia pra todas as pessoas.
Com direito a café e cápsulas mensais.
Nossa, gente,
uma cota
até
mensal
arrepiou,
de cápsula.
Uma cota mensal de cápsula. A máquina e a cota de cápsula.
Isso aí.
Fica a dica aí, ó.
George Clooney. Tchau, galera. Erra o delay aí.
George Clooney. Ai, valeu, gente.
Valeu, gente.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.